muitos adeptos também de São Miguel do Iguaçu, equipes aqui de São Miguel que participam com frequência dos eventos da Liga Iguaçuense de Futebol de Salão. Eleandro, prazer em conversar com você pela primeira vez para falar do futebol de salão, para falar do esporte de Foz do Iguaçu e da nossa região. Boa tarde.
Boa tarde, eu que agradeço aí o convite, gostaria de estar presente aí, né, com vocês pessoalmente, mas compromissos aqui acabaram inviabilizando. Estamos aí à disposição, né, para falar e até como forma de agradecimento pela confiança das equipes aí de São Miguel em virem participar dos nossos eventos.
Tem equipes tradicionais, inclusive, que fazem, marcam presença com frequência, né? Dentro da competição. A gente pode destacar, por exemplo, equipes, no caso, como a equipe da Raimundi, né? Que é a Raimundi Sicredi Friela. Tem também o Kinap Futsal, tem a Associação Meninos de Ouro. São equipes que prestigiam todos os anos aí os eventos da LIFS, né?
O primeiro que começou a participar, que acreditou aí no nosso trabalho, foi o Raimundi. Inclusive, a equipe a ser batida, né, nos campeonatos adultos aqui, ele de 10 campeonatos conquistou 8, inclusive levando aí já 2 carros, 3 motos e uma extensa premiação aí. E depois dele vieram, né, a Associação Meninos de Ouro, o Sr. Henri, o Zanetti Futsal e o Kinap Futsal. E também já tivemos a participação aí de equipes da própria Secretaria de Esportes. E no feminino também foi campeã com a Andréia Guizzo, uma equipe da Grazi Flores.
Maravilha, que bom, né? Tomando e conquistando o seu espaço. Eleandro, como que foi o ano de 2020? Como que foi trabalhar num ano que foi marcado por pandemia? Quer dizer, sem público. Complicou um pouco, mas o trabalho foi feito, né?
O ano de 2020 nós tínhamos uma expectativa aí de atingir 1.500 jogos durante a temporada. E começamos, antecipamos, né, os jogos já em janeiro e fevereiro, nós conseguimos fazer alguma coisa. Estávamos com as inscrições abertas da Taça Foz para começar no dia 22 de março e tivemos que encerrar aí, né, suspender as atividades no dia 15 de março devido à pandemia. Ficamos 8 meses sem atividades durante esse ano e retornamos em outubro. No meio de outubro até dezembro nós conseguimos realizar aí 300 jogos. Foi um ano totalmente atípico, sem a participação de público. Algumas equipes acabaram por desistir, né, de participar. Mas assim, a partir do momento que foi liberado, nós criamos um protocolo e conseguimos seguir, ficamos até muito felizes por isso que conseguimos seguir esse protocolo, não registramos nenhum tipo de problema de contaminação em relação a isso, né?
Inclusive, a gente estava dando uma olhada na programação da Liga Iguaçuense de Futebol de Salão para este ano de 2021 e a gente olhou com maior carinho. Olha só, torneio de verão para categorias de base. Coisa boa, né? Incentivar realmente quem está começando e as categorias de base que merecem aquele incentivo e é de onde sai aqueles futuros jogadores, futuros atletas, né?
Aqui a gente sempre busca, né, esse trabalho com a base, tanto que a Taça Foz, que ela é disputada do sub-5 até o sub-20, ela está entrando na sua 34ª edição. O campeonato citadino esse ano ele será a 30ª edição. E o torneio de verão ele nasceu naquela situação, né, que tudo no Brasil só começava depois do carnaval. E aí nós reunimos algumas agremiações que as pessoas não viajavam e que sempre ficavam aqui e resolveu, vamos fazer, vamos. Aí passou, né, a responsabilidade para a Liga organizar e começamos de forma pequena com 6 equipes em 4 categorias. Hoje nós já atingimos nesse torneio de verão aí 90 equipes e 7 categorias e para esse ano foi implementada a categoria sub-23.
Ele é aberto para a região toda também, Leandro?
Sim, aberto para a região toda. Eu tenho inscrições nesse de equipes de Santa Terezinha. São Miguel, eles vão participar do próximo, né? Que vai ser daí o campeonato mesmo. Até em questão de o torneio ele ser mais curto, né?
A gente sabe que a base ela foi bastante atingida. A gente fala base bastante atingida pela pandemia, porque inclusive até escolinhas, né, com idades mínimas ou inferiores a 10 anos, principalmente, foi praticamente cortado, né, a questão de treinos. Como que vai ou como que está sendo pensado para se fazer este torneio com a base? Muda alguma coisa? Afinal de contas, ainda estamos no meio da pandemia, né?
Sim, aqui em Foz, nós reunimos as agremiações que são filiadas à Liga em junho do ano passado e conseguimos criar um protocolo onde foi autorizado, com restrições, né? Mas foi autorizado os treinos das categorias menores. Para o torneio, nós estamos ainda aguardando a autorização da Prefeitura, do Comitê Covid, para as categorias sub 7, 9 e 11. O que já está liberado, que já estão confirmadas as realizações, é do 13 para cima. Mas assim, o protocolo ele continua, ele vai ser cumprido, né? Aquela questão da higienização, todas para chegar no ginásio com a máscara, só retira no momento em que ele estiver dentro de quadra. A gente disponibiliza o álcool gel nos bancos, na mesa de anotações ali. O anotador não pega toda a documentação, né? A gente só pede a documentação do atleta se tiver alguma dúvida, alguma coisa ali, mas para evitar esse manuseio. E não estamos mais pegando a assinatura do capitão e do técnico também, né, para evitar. E dentro do ginásio, infelizmente, ainda sem a questão do público, né? Até nós estamos com uma demanda aí que aconteceu numa final de uma das categorias aqui da Taça Foz do ano passado, né? E estamos tentando resolver para ver se conseguimos uma liberação aí de 25 pessoas no ginásio, que 25 pessoas para uma área que cabe 5 mil não vai gerar aglomeração, né?
Verdade, a gente teve, inclusive, tem situações adversas, né? Depende do lugar, depende do país, depende do estado, tá sendo trabalhado de uma forma diferente, né? Por exemplo, tivemos a final de uma Libertadores, foi colocado o público dentro de um Maracanã e depois o Maracanã acabou sendo multado. Por outro lado, tivemos a final do Mundial de Clubes, né? E teve público. E por lá, a princípio, não teve nada de anormal. Como que está sendo tratado a questão do retorno do público aqui em Foz do Iguaçu, por exemplo, na nossa região?
Nós já estabelecemos um protocolo e enviamos já 4 vezes para o comitê que faz a análise aqui da gestão da... o comitê que gestão da Covid. Nós solicitamos um número pequeno. Se você for comparar aí o Costa Cavalcante, você coloca lá 4 mil pessoas tranquilamente, o ginásio do Morumbi com mais 2 mil. Nós pedimos aí um número máximo de 50 pessoas, seriam só das agremiações, né? Somente das escolinhas, categorias de base. E nos propomos a fazer a questão do isolamento, de manter a distância entre essas pessoas, entrar por um local exclusivo, ter ali o álcool gel, aferição de temperatura. Só que daí assim, não foi autorizado ainda, né? Mas o que os pais, os torcedores aí querem questionar e reclamam, e até com razão, é que para bares, lanchonetes, há a aglomeração, né? O espaço é menor e existe essa aglomeração. E aí, na hora que as pessoas vão consumir bebidas e alimentos, ainda tira a máscara. E no ginásio, a nossa proposição é de que todos permaneçam com a máscara, né?
E para complicar um pouco mais a situação, agora já se fala também retorno de aula presencial, né? Quer dizer, também aglomera, também tá mais junto. A gente não é contra, mas se libera para um lado, teria que se ao menos flexibilizar um pouco mais para o outro também, né, Leandro?
Esses estão sendo os nossos argumentos, né? Para essa liberação. Ninguém quer brigar com ninguém, mas assim, a gente entende os riscos que são, mas nos propusemos a fazer conforme o protocolo, né? Até o protocolo da Liga Nacional. Que na Liga Nacional ele permite lá a presença de 10 pessoas que sejam dirigentes ou comissão técnica das equipes nas arquibancadas, né? Então a gente buscando em relação a isso trazer o pessoal, porque na nossa visão é ruim, as crianças chegam num jogo importante e precisam, né, desse apoio. É interessante esse apoio, ainda mais agora nessa questão em que ficaram muito tempo isoladas, fica assim um fica uma coisa estranha, né? Você trabalhar nos jogos, quem era acostumado a trabalhar os jogos com bastante torcida, fica estranho você ter ali somente os atletas, né?
Maravilha. Leandro, uma outra competição também que está para acontecer é a Copa Cagiva de futsal adulto, né? Masculino e feminino. Esta aí mobiliza bastante gente, né?
Exato. Essa competição, ela surgiu aí mais uma forma de a gente homenagear o Donizete Melo, que um narrador esportivo aí, né? Um grande cronista esportivo que nós tivemos e infelizmente nos deixou no ano passado. E ele sempre apoiou o esporte, sempre fez a divulgação de atletas e resultados e equipes. E surgiu, né, essa possibilidade. Nós já havíamos o homenageado em vida. Há 3 anos atrás nós já havíamos feito o troféu Donizete Melo e estamos aí repetindo. Foram convidadas 8 equipes no masculino e 8 no feminino. No masculino fechamos os 8, todos aceitaram o convite. Tive que mudar ali a questão que nós convidamos equipes de Medianeira e Matelândia, mas devido às questões aí de pandemia e mudanças na questão das secretarias, né, de esporte, acabaram nesse momento não vindo participar. Mas é um evento que tem tudo para se repetir nos próximos anos. É uma boa premiação que a Liga está ofertando, né? E as equipes aí estão se movimentando, as equipes aqui de Foz já estão fazendo treinamentos, de Santa Terezinha estão treinando. Acredito que vamos ter aí uma boa competição com uma parte técnica muito boa.
Maravilha. Você já tem fechado, de repente, as equipes ou este torneio, o torneio Cagiva, né? Teremos participação de quais municípios? Santa Terezinha, São Miguel, Foz do Iguaçu, tem equipes destas localidades? Você já tem as equipes?
Sim, já tenho, inclusive até o grupamento já.
Se você quiser, pode passar pra gente.
Passar pra vocês aqui. Os jogos, eles vão ter início no masculino no dia 23, tá? Mas nós temos o Raimundi aí de São Miguel, os Bebu de Plantão de Santa Terezinha, Horizonte Center de Santa Terezinha, Carta Verde aqui de Foz, que é uma equipe que vai disputar a chave bronze, Três Lagoas Futsal, APA Foz, o Raimundi B com atletas do Sub-20 e o Colégio Barão do Rio Branco. Então esses são os 8 participantes dessa primeira edição da Copa Cagiva nossa aqui.
Maravilha! Mais alguma informação em termos de Liga Iguaçuense de Futebol de Salão, aquilo que ainda se pensa de repente em fazer algo mais ainda neste ano, ou vamos dar tempo ao tempo e esperar caminhar um pouco, né? Que se passe um pouco tempo pra gente ver como que vai funcionar e como que vai ser trabalhado esse quesito esporte, né? Que é tão importante, né, Leandro?
Nós estamos assim, aguardando as autoridades sanitárias, né? O que eles definirem, o que nos repassarem, nós vamos acatar e nos ajustar para fazer os eventos em cima disso. A princípio, nossa programação ela contempla aí esse torneio que vai ser o torneio de verão, a Copa Cagiva. Aí estamos trabalhando para abril, após uma análise de toda a situação, para abril a Taça Foz e, não tendo nenhuma alteração, para agosto o campeonato citadino e as competições do segundo semestre, né? E com a implantação da Recopa, que seria no final do ano, aonde os campeões de cada categoria, de cada competição, fariam ali um jogo entre eles, né, para decidindo aí o título do campeão do ano, né, em cada categoria.
Maravilha, Leandro, obrigado pela sua participação e pode contar com o carinho da nossa programação e da nossa emissora. O foco nosso principal é o nosso esporte local, regional e estadual. Estaremos mantendo contato com você para montar uma parceria bem bacana e de repente até transmitindo partidas aí das competições da LIFES, né?
Bom, nós estamos abertos, eu sempre trabalhamos aí com algumas rádios aqui da região, não temos exclusividade com ninguém, né? Caso haja interesse, o nosso ginásio, os Jogos no Costa, tem ali umas cabines boas, agora disponibilizamos internet, estão convidados, né? Quiserem fazer ali os jogos das equipes aí de São Miguel, estão convidados sem problema nenhum.
Maravilha, tá aí, Leandro, presidente ou diretor técnico, né?
Diretor técnico.
Da LIFS, a Liga Iguaçuense de Futebol de Salão. Obrigado. Carinho especial para todos de Foz do Iguaçu, para todos da Liga Iguaçuense de Futebol de Salão. E obrigado mais uma vez pela participação, Leandro. Bom final de semana.
Eu que agradeço. Muito obrigado.